cidades nessa área da segurança energética.
Brasil. Tanto da segurança energética quanto da transição energética, nós tivemos com a CGN, tivemos com a BID, tivemos com a Huawei, todas elas muito dispostas a investir tanto na geração de energias renováveis. O Brasil, é importante destacar, se tornou celeiro dessas energias ao longo dos anos, mas principalmente revigorado com as políticas implementadas nesses dois anos. E aqui eu posso citar algumas muito vigorosas, por exemplo, combustível do futuro, criando mandato para combustível sustentável de aviação, criando mandato para o diesel verde, normatizando a captura e estocagem de carbono, aprovação da lei do hidrogênio verde, de forma recorde na Câmara e no Senado da República, sancionada pelo presidente Lula no estado do Ceará, a aprovação da eólica offshore, já sancionada pelo presidente Lula, abrindo uma nova fronteira de investimentos também na produção de eólica em alto mar. Então, são todas políticas, a política nacional de transição energética, são todas políticas que foram aprovadas nesses dois anos, colocando o Brasil como protagonista da transição energética global. Nós vamos para a COP com muito orgulho de sermos o país que tem a melhor matriz energética do mundo, mas agora com a oportunidade de exportar sustentabilidade, o Brasil não vai perder um segundo sequer sob a liderança do presidente Lula para poder ajudar o mundo a se descarbonizar. Fazemos um esforço fenomenal para fazer isso no Brasil, mas é uma grande oportunidade econômica para o Brasil também participar dessa nova economia que é a economia verde. Eu estarei amanhã com o TikTok, que tem a previsão de investimento de 50 bilhões de reais no estado do Ceará. Nós criamos todos os mecanismos, o operador nacional do sistema abriu espaço para recepcionar esses investimentos. O nosso planejamento, a nossa EPE, está fazendo todo o esforço para o mais rápido possível reforçar a transmissão até o porto de Pecém. Tem tido um grande esforço do governador Eumano nesse sentido, uma grande dedicação do estado do Ceará, do ministro da Educação, o ministro Camilo, para que a gente possa recepcionar esses investimentos do estado do Ceará e, a partir desses investimentos, estabelecer uma política nacional de data center, porque a maior parte desses investimentos, tanto em inteligência artificial quanto data center, exigem, até por uma questão de compliance, que a energia seja limpa e renovável. E o Brasil é o celeiro dessas energias.
Então,
o ministro, e antes que fez
os tarefas dos América, como a parceira com a China pode deixar o Brasil produzir riscos e diversificar exportações?
Intensificar
as
exportações,
né?
Reduzir riscos e intensificar as exportações.
Leal. Diante dos efeitos de tarifas dos Estados Unidos e da política monetária do Fed, como a parceria com a China pode ajudar o Brasil a reduzir riscos e diversificar exportações?
Sem dúvida nenhuma, a China é a maior parceira comercial do Brasil, a maior parceira política nesse momento do Brasil. Nós pensamos igual. O presidente Lula é defensor do multilateralismo, do diálogo permanente para a construção de políticas convergentes que realmente resolvam o problema da sociedade, que realmente façam inclusão, melhorem a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo do presidente Lula, é o objetivo do presidente Xi Jinping, e essa sinergia é que robustece agora com as taxações dos Estados Unidos. Portanto, nós torcemos para que avancem as negociações, para que as bravatas do presidente americano recuem e, portanto, fortaleçam a governança global, que é tão importante para combater problemas comuns. Não se resolve o problema, por exemplo, da sustentabilidade, porque a emissão de carbono não fica na divisa dos países. Então, a transição energética tem que ter uma governança global, como defende o presidente Lula, sem diálogo. E é isso que o presidente Lula tem apregoado pelo mundo e tem conseguido avanços, como conseguiu agora com o presidente Putin, e veio a China para, mais uma vez, fortalecer essa relação bilateral tão fundamental para o desenvolvimento e para a convergência de ambos os países.
Pela ordem do que aconteceu.
Sabe?
Ministro,
Na Rússia, nós, o governo brasileiro fechou acordos com o governo e empresas russas para criação de pequenas usinas de energia nuclear. O senhor pode explicar exatamente o que foi acordado?
Exatamente. A Rosatom é a empresa com maior tecnologia nos small reactors. É a única empresa do mundo que já tem esses reatores em modo comercial. Portanto, o presidente Putin deu a ordem à Rosatom que faça o mais rápido possível a celebração de uma parceria com o governo brasileiro para que a gente possa desenvolver esses pequenos reatores nucleares que serão essencial para o futuro da energia, em especial agora no momento da inteligência artificial e dos data centers que consumirão muito mais energia e o Brasil passa, tanto quanto outros países, mas em especial nós que investimos tanto em eólica, em solar, que são energias intermitentes, passa pela necessidade da estabilização do seu sistema. E como é que nós vamos fazer isso? Com as nossas térmicas, em especial as nossas térmicas a urânio, que é um combustível que nós temos em abundância. O Brasil é o sexto maior produtor de urânio do mundo, mas nós precisamos agora produzir o nosso combustível. Absurdamente, nós que somos produtores de urânio in natura, somos importadores desse combustível. Portanto, é importante que a gente invista nessa cadeia, esse é o nosso trabalho, essa foi a ida do presidente Lula junto conosco ao presidente Putin, dentre outros assuntos, para tratar da segurança energética, da transição energética, de investimentos fundamentais para o setor elétrico brasileiro.
Nos ajudando nessa parceria em todo o processo da energia nuclear para fins de energia, ou seja, inclusive exploração do urânio, que hoje tem uma dificuldade para essas pessoas.
Estaria no contribuindo com a sua experiência, que é muito larga nesse setor, para fins pacíficos, é lógico, mas estaria contribuindo para que a gente possa fazer aquilo que eu coloquei no meu relatório apresentado ao Conselho Nacional de Política Energética. Nós temos que avançar, inclusive para finalizar a H3, sim, mas nós temos que avançar com um modelo de gestão seguro. E olhando o setor nuclear de forma mais holística, ou seja, de forma mais global, para que a gente possa ter uma gestão eficiente, não só dos recursos, mas uma gestão eficiente na continuidade, no planejamento da energia nuclear, que é uma energia limpa, segura e importante para o sistema. E, sem dúvida nenhuma, imprescindível para o desenvolvimento nacional e para poder criar ambiente para a recepção de novos investimentos em data center e inteligência artificial, que exigirão energia limpa e, se possível, renovável. Nós temos as renováveis que são intermitentes, que são as nossas energias hídrica, solar, biomassa e energia eólica, e temos que segurar o sistema com energia firme. Hoje nós temos a carvão, a óleo, a gás, e a principal dela, sem dúvida nenhuma, que é a energia do presente e do futuro, que é a energia nuclear. Foi assinado com a Tenex um memorando de entendimento e agora nós vamos construir toda uma política para poder criar um ambiente para fazer essa energia se tornar uma energia vigorosa no Brasil. É importante a gente ressaltar que, inclusive, há tecnologia hoje por parte da Rússia e da China também que até os resíduos são reaproveitados. Uma grande preocupação da energia nuclear no mundo era a disposição final dos resíduos. Hoje essa tecnologia avançou muito, já há um reciclamento desses materiais, portanto é uma energia que sem dúvida nenhuma vai ser fundamental para o sistema, até porque vai economizar a transmissão. É importante dizer que uma das parcelas principais no custo da energia no Brasil é a transmissão. Como com os pequenos reatores nucleares, você vai poder produzir energia dentro das indústrias autointensivas, que precisam de muita energia, por exemplo, os Minas lá em Patinga, por exemplo, a CSN. Então você vai poder produzir no local da necessidade de energia, num país transcontinental como o Brasil, com a dimensão territorial que nós temos. É fundamental que a gente possa, inclusive, trocar as térmicas a óleo, por exemplo, que tem na Amazonas, por nuclear. É muito mais fácil levar o combustível, é também tão seguro quanto, e é energia limpa, que não polui o meio ambiente. O Brasil, como a grande potência da nova economia, que é a economia verde, se torna cada vez mais protagonista. Por isso é importante esse diálogo com o mundo. Quando o Brasil, no governo anterior, se fechou para o mundo, ele perdia todas essas oportunidades. Agora não. Com esse diálogo do presidente Lula, que reabriu as portas do mundo para dialogar sobre os problemas reais da sociedade, em especial os problemas transversais, que são problemas de todos, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Não há transição energética no Brasil que segure a questão ambiental e os grandes efeitos danosos climáticos que nós temos hoje, porque o carbono não fica nas fronteiras dos países. É como dizia Jennifer Granholm, a secretária de Energia americana, só se resolve a questão da sustentabilidade e a transição tem que ser vista pelo multilateralismo, pelo diálogo permanente do mundo, e é isso que nós vamos levar até a COP. O Brasil é o líder da transição energética global, pela sua matriz, pelo que investimos nos últimos anos, pelas políticas que estamos fazendo. Olha quantas políticas nós aprovamos nesses 2 anos. Combustível do futuro, marco legal do hidrogênio verde, política nacional de transição energética, todas as políticas de descarbonização, o que colocaram o Brasil vigorosamente num ambiente de recepcionar investimentos, gerar emprego e renda, a nova indústria do biodiesel, a nova indústria do etanol. Nós vamos agora levar o etanol a E30, fundamental para descarbonizar, mas também para nos tornar autossustentáveis na gasolina. Com o E30, nós vamos nos tornar autossustentáveis, o que vai permitir baixar o preço do combustível ainda mais. E aqui eu quero fazer uma menção fundamental. O preço dos combustíveis no Brasil hoje, tanto do óleo diesel quanto da gasolina, são mais baixos que dezembro de 22 do governo anterior. Então, ou seja, nós tivemos um período de inflação baixa, mas com a inflação, e o preço do combustível permaneceu o mesmo, o que ajudou no ciclo virtuoso da economia. Nós temos sido muito rigorosos, vigorosos, para manter preços mais acessíveis possíveis de gasolina, de diesel e também de energia elétrica no Brasil.
O que o acordo diz exatamente? Os russos vão vender essas usinas menores para a gente? Eles vão participar de todo o ciclo, inclusive ajudando na exploração do urânio? Inclusive os dejetos depois? O que, que o acordo fala exatamente?
Os russos iniciarão um processo de planejamento conosco, tanto do setor mineral de urânio, também no setor de levantamento das nossas potencialidades. Nós só temos 26% do nosso subsolo conhecido e já somos a sexta potência em urânio. O Brasil é a sexta potência do mundo. Então eles vão nos ajudar a diagnosticar o que nós temos no resto do nosso território e estarão disponíveis para a gente começar a discutir como que a gente estabelecerá uma parceria nos pequenos reatores nucleares. É claro que é uma discussão inicial, uma discussão muito estratégica, mas é um passo firme e fundamental para que a gente possa, no futuro, muito de médio prazo, estar garantindo a segurança energética com energia limpa e recepcionando através do nosso sistema estável e altamente atrativo por energias limpas e renováveis, a energia será o grande ponto de inflexão do mundo. O mundo debate hoje, como nenhum outro assunto, segurança energética e segurança alimentar. E o Brasil tem feito todas as políticas para se tornar a grande potência global da nova economia, que é a economia verde. E o Ministério de Minas e Energia tem contribuído com isso, com políticas muito modernas, para poder fortalecer a nossa grande vocação, que é a indústria de baixo carbono e a agricultura de baixo carbono.
Sobre vários assuntos, como o senhor já colocou alguns aqui, mas um deles era fundamental, a questão da guerra na Ucrânia. O que o presidente Lula disse ao presidente Putin sobre isso, sobre a guerra especificamente nessa reunião?
Esse, além de todos os outros assuntos, talvez foi o ápice da nossa reunião. O presidente Lula deixou mais uma vez clara a importância da paz global. A importância da gente diminuir os investimentos em armas e aumentarmos o investimento em combate à fome. Ele fez um apelo muito vigoroso ao presidente Putin que reabrisse o diálogo com os países que fazem a frente de coalizão com a Ucrânia. O presidente Putin claramente se sensibilizou, claramente demonstrou que está aberto a esse diálogo. O presidente Lula disse que era fundamental, que ele estava disponível a ser contributivo com isso, que a única participação que ele permitiu-se ter durante todo esse processo foi a participação de defender esse diálogo, defender o fim dessa guerra, como defende o fim da guerra
de Israel com a Palestina. Não há outro caminho para a construção de um mundo melhor. E é isso que os brasileiros pensam, é para isso que o presidente Lula acredita tanto no refortalecimento dos organismos internacionais, que infelizmente perderam muita importância nas últimas duas décadas. Ele fala que voltou e encontrou o multilateralismo muito enfraquecido, e essas viagens internacionais dele têm ajudado muito nisso, mas ele tem focado também nessas viagens de forma muito vigorosa. Eu quero aqui fazer um registro: 13, 14, 15 horas de trabalho do presidente Lula focado em levar investimentos para o Brasil. Hoje nós somos uma comitiva de mais de 10 ministros, todos eles com no mínimo 6, 7, 8 reuniões por dia. Eu acabei de chegar de uma reunião com a maior indústria de fertilizantes nitrogenados da China, com mais de 110 anos de experiência, que se comprometeu a fazer investimentos no Paraná em fertilizantes nitrogenados. Esse diálogo é importante, é colocar o setor privado brasileiro com o setor privado chinês, a fim de que a gente possa ajudar a economia a se fortalecer, gerar emprego e renda, fazer inclusão. É o caminho certo para a gente construir o país que nós todos sonhamos juntos, mas mais do que isso, trabalhamos para que ele aconteça.
O que que devemos ter concretamente de anúncios até o final da viagem aqui, em termos de investimentos chineses em energia no Brasil?
Nos meus setores, nós vamos apresentar uma carteira enorme de investimentos em eólica, solar, biomassa. Eu estive aqui há 15 dias atrás falando também sobre energia nuclear com a CNG. Vou apresentar a cadeia dos minerais críticos, grande debatida no Brasil. O Brasil quer aproveitar os seus potenciais de terras raras, nióbio, níquel, tório, que a China hoje procura tanto para suas pesquisas de energia nuclear circular. E nós queremos não só ser fornecedores, mas queremos também participar da cadeia de processamento, e a China tem a maior tecnologia para isso. Nós vamos sair com muitos pré-acordos, outros acordos assinados, anunciaremos como balanço desse nosso trabalho aqui na China, mas é muito importante, e ressalto, que façamos cada vez mais essa interlocução com o capital, com a tecnologia que os países como a China e a Rússia desenvolveram nesses setores e que podem cortar caminho para o desenvolvimento do país. Com certeza, muitos investimentos serão anunciados, no final nós faremos o balanço, mas hoje é o trabalho para demonstrar as nossas potencialidades. Todos se conhecem que o Brasil é solo fértil para investimentos para essas políticas. Nós vamos anunciar investimentos, por exemplo, da Envision, uma das maiores empresas no SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Investimentos vultuosos, mais de 5 bilhões de reais. Então serão muitos investimentos anunciados ao final dessa grande missão liderada pelo presidente Lula, que é discutir questões do multilateralismo, mas fundamentalmente e principalmente